Você ouve agora Muito Mais Azul.
Olá! Se você já ouviu o primeiro episódio, já sabe o que é ODS. Mas você, que é novo por aqui, vai conhecer. ODS significa Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses objetivos foram determinados pela ONU, a Organização das Nações Unidas. E para quê? Bom, a meta é fazer com que todos os países juntos acabem com a pobreza, protejam o planeta e assegurem que todas as pessoas alcancem paz e prosperidade. Em que prazo? Até 2030. Esse processo foi iniciado em 2013, um plano de ação com 17 temas, um desafio e tanto para os líderes mundiais, mas indispensável para que todas as nações cheguem a 2030 com um desenvolvimento sustentável à vida no nosso planeta. Pois é, fez as contas? Faltam somente 10 anos. Através do podcast Muito Mais Azul, você vai entender em que pé estamos e como devemos chegar lá, mesmo que as nações assumam suas responsabilidades por cada um desses temas. A minha parte eu faço aqui, porque eu acredito que com informação e ação, vamos conseguir construir um mundo muito mais azul. Entre os 17 ODSs, o objetivo 4 é assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. E é esse o tema do nosso papo de hoje.
Neste mundo há uma grande diversidade. A diversidade é a regra. A diferença é o que nos faz crescer. Reconhecer que somos diferentes, mas iguais no fundamental.
Educação. A palavra vem do latim educare. Significa educar, instruir e também criar. É composta por ex, fora, e ducere, guiar, conduzir, liderar. Parte da ideia de introduzir alguém ao mundo por meio da instrução. Levar uma pessoa para fora de si mesma, mostrando o que mais existe além dela. Bom, por trás dessa palavra, a gente pode enxergar muitas outras. Sabedoria, ascensão social, cidadania, autoestima, empoderamento, liberdade. O órgão que cuida da educação para a ONU é a Unesco, Organização para a Educação, a Ciência e a Cultura. Foi criada com o fim da Segunda Guerra Mundial, em novembro de 1945, com o objetivo de garantir a paz por meio da cooperação intelectual entre as nações e acompanhar o desenvolvimento mundial de todos os Estados-membros, que hoje são 193 países. Com educação, a diretriz da Unesco é ajudar os países a atingir as metas de educação para todos, promover o acesso e a qualidade da educação em todos os níveis e modalidades. Para isso, a organização desenvolve ações para fortalecer cada nação, oferece acompanhamento técnico e apoio à implementação de políticas nacionais de educação. O foco é sempre a relevância da educação como um valor mais do que estratégico para o desenvolvimento social e econômico dos países. Lógico, se não há educação de qualidade para todos, não há educação inclusiva e muito menos equitativa. E essa é a realidade mundial. E é isso que temos que ajudar a transformar. A desigualdade na sociedade é fruto de um círculo vicioso que começa com a educação, reflete-se na educação e também é consequência dela. O Brasil tem a representação da Unesco desde 1972 e tem como prioridades a defesa de uma educação de qualidade para todos e a promoção do desenvolvimento humano e social. Bom, você está ouvindo Um Mundo Muito Mais Azul. Eu sou Cláudia Leite e vou conversar sobre educação com Gustavo Wei, coordenador da área de Relações Governamentais do Todos pela Educação. É uma organização da sociedade civil, une advogados, estatísticos, economistas, administradores públicos, todos em prol da educação brasileira. Graduado em engenharia pela USP e especialista em políticas públicas pelo INSPER, Gustavo Wei foi coordenador de projetos do CONSED, o Conselho Nacional de Secretários de Educação. Vamos embarcar com ele nessa jornada. Ele vai nos ajudar a visualizar como o nosso país está com relação à ODS-4. Olá, Gustavo, tudo bem com você?
Oi, Cláudia, obrigado pelo convite, é uma honra para mim e para todos pela educação, estamos bem animados de participar aqui do podcast.
Como coordenador dessas relações governamentais, como é que o Brasil encara essas metas da ODS-4?
Olha, são metas que condizem bastante com a área da educação no geral. A gente sempre diz que tem três grandes dimensões na educação básica que todo mundo precisa olhar. Acesso dos alunos ao sistema público de educação, o indicador seria o percentual de alunos que estão frequentando o sistema de ensino. A trajetória desses alunos ao longo da vida escolar, é ideal que eles sejam aprovados aí ano a ano. A gente tem que sempre olhar para ter mais alunos em sala de aula, nos anos adequados, aprendendo principalmente, certo?
Certo.
Então, acho que de uma forma geral, as metas do ODS-4 contemplam muito bem essas três dimensões, ainda olham para questões de inclusão, olham para a questão do ensino técnico profissional, ensino indígena, vai bem além. São metas ambiciosas, mas metas necessárias aí para o país atingir o desenvolvimento que a gente quer e o desenvolvimento que a gente precisa.
Como é que a gente estava antes dessa pandemia?
Olha, Cláudia, a primeira coisa que eu queria começar afastando é um discurso superficial, generalizado, de que a educação pública vive um cenário de terra arrasada, né? Ainda tem muito a avançar, ninguém está plenamente satisfeito com a situação que a gente está, mas se a gente olhar, por exemplo, o principal indicador da área da educação básica, que é o IDEB, ele vem numa tendência de evolução. De 2005 para 2019, a gente saltou de 3,6 para 5,7 nesse indicador, isso falando dos anos iniciais do ensino fundamental.
Tá.
E a gente salta de 3,2 para 4,6 nos anos finais do ensino fundamental. É uma melhora significativa aí, a gente vinha avançando aí antes da pandemia, mas é óbvio, é claro, como eu falei aqui, que a gente precisa avançar ainda mais, especialmente se a gente quiser atingir as metas do ODS-4, né? Mas para avançar ainda mais, a gente precisa de prefeitos, governadores, presidente, a sociedade, todo mundo precisa se comprometer com a educação. Votar em candidatos que tenham propostas concretas, que tenham objetivos específicos para a educação.
Com certeza. Ela está na base de quase todos os problemas do Brasil, né? E de muitos países. E com relação ao Brasil, hoje, quando vocês analisam os índices, o IDEB, qual o estado em que a realidade da educação é pior e melhor?
Cláudio, o IDEB, ele analisa basicamente dois componentes.
Uhum.
O primeiro deles, ele olha bastante para a aprendizagem, então ele mede através de uma prova o quanto nossos alunos dominam do conteúdo.
Tá.
E, por outro lado, ele mede o fluxo da rede, né? O quanto que essa rede está conseguindo fazer seus alunos progredir na idade adequada, tá?
Tá.
E é importante aqui dizer também que é uma nota que vai de 0 a 10. Ele mede as etapas dos anos iniciais do ensino fundamental,
tá,
dos anos finais desse ensino fundamental e do ensino médio.
Tá.
A educação infantil, no caso a alfabetização, a gente mede através da ANA, a Avaliação Nacional de Alfabetização. Ela usa uma metodologia um pouco diferente, né? Mas voltando para a sua pergunta, assim, comparativamente, é muito difícil dizer em termos absolutos onde a educação é pior e melhor. Porque a gente sabe, assim, uma política pública, especialmente a de educação, os problemas são muito complexos, né?
Sim.
Então, por exemplo, ficou uma comparação muito frágil pegar apenas o IDEB de um estado e comparar com o IDEB do outro, porque a gente precisa ver, por exemplo, o quanto que ele vem avançando, né?
Uhum.
Se um estado tem uma nota 7, por exemplo, mas ele está há 10 anos e na última edição ele passou para 7.1, eu poderia dizer que a educação de um estado que vem avançando consistentemente, mas que tem 6.8 hoje, por exemplo, posso dizer que a educação naquela região é pior do que esse que tem uma nota 7, entendeu? Essa é uma das dimensões. Então a gente precisa ver o quanto melhorou as políticas que estão sendo aplicadas, o compromisso daquele governo com a educação, especialmente a continuidade disso, né? Para além de tudo isso, acaba sendo uma comparação um pouco imprecisa. Por exemplo, você vai pegar um estado do norte ou um estado do nordeste, um município que seja, e comparar com o estado de São Paulo ou Rio Grande do Sul, que possui redes municipais ou mesmo a rede estadual, que tem muito mais disponibilidade fiscal para investimento. Por aluno, eles possuem, na média, muito mais recursos para poder investir. Tem uma mensagem importante que eu preciso deixar aqui para quem nos ouve, que é: existe uma tendência de um ente mais rico, um município, um estado. Se ele é mais rico, ele vai ofertar uma educação de maior qualidade, tá?
Tá.
Mas o dinheiro, ele não é o único fator determinante. Então, Todos pela Educação, em um dos seus estudos mais recentes, ou Educação Já Municípios, a gente levantou 3 grandes redes municipais.
Tá.
Sobral, no Ceará, Teresina, no Piauí, e Coruripe, no Alagoas. São 3 redes que a gente traz como exemplo e que a gente se inspira aí para construir propostas, redes que têm uma capacidade fiscal abaixo da média nacional, mas que entregam uma educação de altíssima qualidade.
Na verdade, isso demonstra que realmente não é só o dinheiro, é a atitude e a força de vontade, né?
Exato, Cláudia. Também a gente pode adicionar aí a capacidade técnica de todo o corpo da secretaria,
uhum.
A capacidade de gestão, né, desses líderes políticos também é muito relevante. A gente não pode só pedir, demandar mais recursos. Eles sempre precisam vir acompanhados de
Sim.
uma gestão mais eficiente, de políticas baseadas em evidências, em políticas inspiradas em outras que a gente sabe que funcionam, né? Sem diversionismo, sem discussões tanto ideológicas, a gente precisa mesmo seguir com o que a gente sabe que dá certo.
Sim, a sociedade toda precisa enxergar a educação com novos olhos, saber que ela transforma e garante o bom desenvolvimento de um país. Mas, apesar de tudo, antes da pandemia, o Brasil tinha 2 milhões e 600 mil jovens fora da escola. Apesar do esforço de alguns, há uma triste verdade a ser digerida no país: a de que a educação não é prioridade na política nacional há muito tempo. Toda administração pública deve ter uma coordenação master para as metas, as tarefas e a fiscalização das ações. No terreno da educação, essa responsabilidade é do Ministério da Educação, uma área que tem sido bastante negligenciada. Para você ter uma ideia, de janeiro de 2015 a maio de 2016, 3 nomes passaram pelo Ministério da Educação, sendo que o último teve a gestão interrompida pelo impeachment. Agora, no governo Bolsonaro, temos o 4º a assumir o cargo em menos de 2 anos. E quando se troca o piloto no meio de uma tempestade como a que a educação vem vivendo no mundo todo, diante dessa pandemia, já é risco de desastre. Imagina no caso do Brasil, quando o que vimos no início do isolamento foi um ministro ausente dos principais debates da área, como se não enxergasse a emergência da educação. O novo ministro, Milton Ribeiro, terá cerca de 1 ano e meio à frente da pasta. Mas, felizmente, diversas entidades da sociedade civil se uniram para lutar pela manutenção de um fundo que existe para corrigir a grande desigualdade de recursos entre as diversas redes de ensino do país. Uma das grandes lutas do Todos pela Educação foi pela manutenção do Fundeb.
O Fundeb, ele é uma política pública da área de educação muito bem sucedida e suas consequências têm aí reconhecimento internacional. O Brasil aprovou um Fundeb há 10 anos nos dispositivos transitórios da Constituição.
Tá.
Ele ia expirar agora ao fim de 2020. E houve toda uma movimentação, obviamente, né, de quem acompanha a educação, mas de boa parte da sociedade, movimento de professores também, para aprovar uma nova PEC, né, uma nova proposta de emenda à Constituição do Fundeb que ajustasse aí alguns pequenos mecanismos menos eficientes, né?
Tá.
Isso porque o Fundeb, ele é o principal mecanismo de financiamento da educação e através dele a gente consegue distribuir recursos, aumentar um pouco o recurso das redes mais pobres do país. A aprovação e a renovação do Fundeb foi uma vitória muito grande e a gente deve sim celebrar esse texto aprovado porque vai aumentar e beneficiar 1.500 municípios. Estou falando aqui de 7 milhões de alunos, especialmente a complementação da União para esse fundo, ela chega para os alunos mais vulneráveis, os alunos que mais precisam.
Mas na prática, como que ele funciona, Gustavo?
O Fundeb ele é basicamente um fundo aí entre os estados, são 27 fundos, então todas as redes colocam um valor X nesse fundo. Desse valor somado de todos os estados, de todos os municípios, a União entrava, né, até esse, o Fundeb antigo, com mais 10% desse valor. A gente sabe que a União é o ente com maior capacidade fiscal, aí tem possibilidade de se endividar. Então, não era justo que quem mais arrecadava no Brasil contribuía menos só com 10% desse fundo. A gente conseguiu aumentar um pouco essa complementação agora na aprovação. Mas depois que a União coloca também esse dinheiro, ele é redistribuído para as redes conforme alguns fatores. Aí fatores da quantidade de matrículas nesses estados, nesses municípios, fatores, como eu falei, da disponibilidade que esses municípios já têm de recursos para investir. Acaba equiparando, pega a última rede, a rede mais pobre, mais vulnerável do Brasil e equipara com a penúltima. Pega sem recurso da União ainda para aportar? Tem. Então pega essas duas últimas redes que estão equiparadas e equiparam com as três últimas. E vai fazendo isso até chegar no valor da complementação de 10% desse fundo, né? Ele ajuda a redistribuir, né, esse recurso, a equalizar um pouco as diferenças entre a rede mais pobre e a rede mais rica. Essa foi certamente uma das maiores discussões que a área da educação já teve, mas quem tem um mandato, quem é responsável por decidir isso, né, bater o martelo é o Congresso Nacional.
Tá.
É claro que
sim,
o Congresso
sim.
Nacional não faz isso sozinho, precisa articular então aí com os governos, né, com o governo federal, afinal precisa decidir o valor da complementação da própria União. Então precisa estar articulado por os estados, porque qualquer regrinha que você muda vai mudar drasticamente a previsibilidade que esse secretário vai ter dos recursos na sua rede, né? Então você precisa realmente ter uma articulação muito ampla e com o sindicato dos professores. É uma construção bem abrangente, né? Para você ter uma ideia, Todos pela Educação começou a mergulhar nesse tema, já sabendo que o Fundeb ia expirar em 2020, lá em 2015. Para conseguir entender com profundidade ele, eu tentei explicar de uma forma bem simples aqui, mas ele é um fundo bem complexo, com várias regrinhas. Uma regrinha que você altera pode impactar milhões de alunos.
Os recursos, eles vão ser utilizados tanto para pagamento do corpo docente, como pela infraestrutura.
O Fundeb já era um fundo que queria incentivar e melhorar a remuneração dos professores, mas, ao mesmo tempo, incentivar aí que as redes fossem buscar mais alunos, mais matrículas, né? Então, foi uma política muito bem sucedida e que apoiou muito bem aquele prefeito, aquela prefeita que queria, por exemplo, ter mais alunos na sua rede, né? Antes, essa prefeita, esse prefeito, esse governador que queria incluir mais alunos na sua rede, ele via um aluno a mais como só um gasto a mais. O recurso dele era mais ou menos o mesmo, então ele trazer mais 1.000 alunos, ele ia ter que gastar o mesmo recurso, dividir o mesmo bolo. O Fundef e o Fundeb, eles trazem essa questão de adicionar mais recursos na rede para cada matrícula nova que você traz. Tem um incentivo para todo mundo buscar esses alunos que tinham evadido, que não faziam parte do sistema público de ensino.
Então, na verdade, assim, nem pensar em não trabalhar com o Fundeb hoje em dia, né?
Nem pensar, o Brasil não podia arcar com um retrocesso desse tamanho caso deixasse aí o Fundeb expirar, não aprovasse uma nova PEC.
E agora tá garantido, né? Não existe outro risco.
Cláudia, é o seguinte, a gente ainda tem alguns riscos pela frente, né? O Fundeb, ele está garantido na Constituição, a sua prorrogação, o aumento da complementação da União e algumas regrinhas foram aperfeiçoadas.
Tá.
Mas o que acontece é que na Constituição a gente acrescenta só o que é mais essencial, né? Nos detalhes de como regulamentar, de como que vai operacionalizar e colocar de pé, a gente ainda precisa definir através de uma série de leis de regulamentação, com os pontos mais essenciais para que a gente efetive a complementação de recursos da União que está disponível já, né, para aqueles 1.500 municípios e 7 milhões de alunos. Então, operacionalizar esse fundo desse tamanho, que tem mais de 50% de todos os recursos da educação básica passando por ele, não é uma tarefa fácil, né?
Não.
Felizmente, também, a gente incluiu na proposta de emenda à Constituição uma revisão desse fundo para ver, né, se algumas dessas regras que a gente está colocando são as melhores possíveis, né? E, às vezes, uma regra que a gente usou lá atrás, que era para incentivar o acesso, se a gente já resolveu o acesso, daqui 10 anos, quando a gente for revisar o Fundeb, a gente não incentiva a aprendizagem. Mas
entendi.
Como que a gente vai garantir que daqui a 10 anos os problemas sejam os mesmos, né? Tomara que eles não sejam.
As políticas públicas devem responder às obrigações genéricas que os países têm em matéria de direitos humanos. Devem respeitar, devem proteger e devem realizar o direito humano à educação. Também sabemos que os resultados de uma educação na direção correta levam tempo para se materializar. Conhecemos o poder da educação para reduzir a pobreza, transformar vidas e ser a ferramenta principal para o desenvolvimento sustentável. Todos e todas estudantes importam. Este é o princípio que devemos ter realmente ao centro de nossas políticas.
Sim, como destacou no final do ano passado Stefania Giannini, vice-diretora de Educação da Unesco e co-presidente do Comitê Diretor da UDS-4, durante a abertura do Fórum de Educação Inclusiva em Cali, na Colômbia, todos os estudantes importam. Na verdade, deveriam importar. Até porque, conforme o diretor da Unesco, Manos Antonines, ressalta no mesmo fórum, os resultados alcançados com uma educação que siga no caminho certo, em direção aos direitos humanos, como o ex-relator da ONU para a Educação, Werner Munhoz, destaca, levam muito tempo para se concretizar e darem os frutos que se espera. No terreno da educação mundial, há vitórias e fracassos. Segundo a Unesco, o mundo conquistou a igualdade na educação primária entre meninas e meninos. Acontece, e aí vem um fracasso, que poucos países alcançaram essa meta em todos os níveis da educação. Entre 1990 e 2015, a taxa de alfabetização entre jovens de 15 a 24 anos melhorou de 83% para 91%. Mas ela reflete a educação em países desenvolvidos. Havia ainda 57 milhões de crianças fora da escola. E dessas, 50% viviam em áreas afetadas por conflitos. O último relatório de monitoramento global da educação, o quarto emitido pela comissão da UDS-4, antes da pandemia, acompanhava os avanços de 209 países e alertava que menos de 10% deles tinham leis que ajudam a garantir a inclusão plena na educação. E o principal obstáculo para isso era a miséria. Em países de baixa e média renda, os adolescentes das famílias mais ricas têm 3 vezes mais chances de concluir o primeiro nível da educação secundária e 2 vezes mais de adquirir habilidades básicas em leitura e matemática, enquanto as crianças de famílias mais pobres são 4 vezes mais propensas a estar fora da escola. E na zona rural, a realidade ainda é mais drástica. Em pelo menos 20 países, quase nenhum jovem que vive ali conclui a educação secundária. Mas a desigualdade na educação segue também além da renda. Entre 10 países subdesenvolvidos, as crianças com deficiências têm 19% menos chances de aprender a ler. Enquanto nos Estados Unidos, estudantes LGBT têm probabilidade 3 vezes maior de desistir dos estudos por não se sentirem seguros no ambiente escolar.
Uma sociedade mais diversa, com maior aceitação e com...
Intrinsecamente, uma sociedade mais diversa, com maior aceitação, maior tolerância, é uma sociedade mais resiliente, mais capaz de enfrentar certas mudanças. Hoje em dia, para favorecer a inclusão neste mundo complexo, é necessário se começar a transitar por outros campos do conhecimento, não só os conhecimentos das disciplinas clássicas, mas os outros que aparecem na cultura atual e, ao mesmo tempo, propor uma construção de uma identidade que seja local, nacional e global.
No ranking do Anuário de Competitividade de 2020, o Brasil passou a ocupar a 56ª posição. Avançou 3 posições entre as 63 nações e pelo 4º ano consecutivo. Singapura segue no topo e depois vem Dinamarca e Suíça. A representatividade dos gastos em educação em relação ao PIB no Brasil é de 6% e se equipara de países ricos. Mas acontece que os gastos públicos totais por estudante de 2.165 dólares estão muito abaixo da média geral, de 6.363 dólares. Além disso, apenas 19,6% da população brasileira entre 25 a 34 anos chega no ensino superior, contra uma média mundial de 42,8%. Agora eu te convido a conhecer um estudante de medicina, Márcio Henrique, que teve muita força de vontade e aceitou um desafio para não fazer parte desse quadro.
Sou Márcio, gosto de poesia, literatura, gosto de música, gosto de arte, gosto de educação, né? Eu acho que é o que me traz aqui. Tenho 22 anos, curso medicina, nasci e fui criado assim, em Itaquera. É um bairro periférico de São Paulo, sempre fui um menino muito arteiro. Minha mãe tinha que ir para a escola ficar comigo até o intervalo, porque eu tinha medo de ficar na escola sozinho, né? Uma relação não muito boa com a educação, não com a educação, mas com a escola, né? E aí, a partir da 5ª série, eu vou para uma escola chamada Luzia de Queiroz Oliveira. Fui levando a escola, era um menino que fazia a lição, saía, voltava só no final do dia para a sala de aula. E os professores começaram a perceber isso, né? Que eu fazia a lição, mas que eu não ficava até o final. No segundo ano do ensino médio, um professor que tinha acompanhado toda a minha trajetória na escola, né? Fez um desafio, né? Ele disse que ter dado aula durante 30 anos na escola pública, mas que doía não ter tido nenhum aluno numa universidade pública, numa universidade que fosse, né? Cursando um curso dito de elite. E aí surge esse desafio do professor. E a partir daí que eu começo a conhecer o poder, né, transformador da educação.
Sim.
Eu acredito que o peso de uma caneta seja muito maior do que o peso de um enxado.
Sim.
Mas a gente não decide pegar a caneta. Então, tive esse grande desafio desse professor e eu falei, não, vou começar a estudar. Não sabia que eu ia prestar, mas eu fui para um cursinho chamado Medicina. Quem dá aula são os estudantes da Faculdade de Medicina da USP. Mobilizei um tempo deles para ensinar pessoas que têm dificuldades. segunda semana de aula, eu conheci um professor, que é o Marcos Agrela, né? Hoje médico, ele é residente de infectologia na Unicamp. Pedi para tirar uma dúvida com ele, ele falou que podia tentar, né? E o cara foi brilhante, assim, na explicação. Eu falei, não, eu quero enxergar igual esse cara. Comecei a me aproximar dele, ele percebeu que tinha dificuldade com leitura e com escrita, passou a ler a partir daí Machado de Assis para mim e traduziu o pensamento machadiano para mim. Aí eu fiquei fascinado. Foi meu grande encontro, assim, com o poder transformador da educação, né? Eu pude transformar minha visão a respeito do mundo, a minha visão a respeito do lugar onde eu nasci e fui criado. A educação chegou, né, e deu um chute na porta da minha vida, assim, entrou e começou a organizar a casa, né? Eu tinha 19 anos. A minha relação com a educação surge por um desafio, primeiro, com ódio, né?
É.
Eu falei, não, eu vou provar para esse professor que eu posso. Porque eu tô cursando medicina, porque a doença não permite um conforto, mas você ser ali no momento de dor, um conforto pra pessoa, acho que isso é mágico, é transformador. Foi o que a educação foi pra mim quando ela me apresentou essa possibilidade de vencer, mesmo tendo sido derrotado durante toda a minha vida. E o Agrela, ele percebendo, assim, que eu, por mais que eu gostasse de estudar, tinha que trabalhar, eu trabalhava de manhã, de segunda a sexta no Santa Marcelina, ia por cursinho à noite, e sexta-feira eu faltava no cursinho porque eu era esfirreiro. Agrela foi um conforto pra mim quando ele me tirou desses dois lugares, falou, não, vou custear pra você alimentação e transporte. E aí foi onde eu falei, meu, eu preciso valorizar porque eu acho que é das maiores oportunidades da minha vida, né? Me empenhava, chegava todo dia cedo no cursinho, estudava até tarde, via as aulas, final de semana estudava. Eu tinha noção de que muita gente, se tivesse acesso a essa oportunidade que ele estava me dando, daria muito valor, né?
Uhum.
E eu não poderia me dar o luxo de não valorizar. Então, no meu terceiro ano de cursinho, ele me tirou do Med Ensina e custeou para mim o cursinho em São Paulo. E foi meu último ano de cursinho que eu, por fim, passei na Universidade Federal de Uberlândia, né? Na sétima semana de aula, o professor de genética entrou pra dar aula e falou que dava aula fora do país, né? Perguntei pra ele como fazia pra ir pra fora, e o professor falou assim pra mim, falou, ó, você ir pra fora, você precisa ter condições materiais e intelectuais. Aí eu falei, ferrou, sou... eu sou burro e pobre, não vai dar. E aí, eu saí da sala, falei com a Grela, né? Ele falou assim, não, a gente vai conseguir alguma coisa pra você. Aí, na segunda-feira, eu tô lá no hospital, acompanhando uma cirurgia. Pra atender o celular, quem é? Ele falou, é o professor Paulo Saldiva. O professor Paulo Saldiva é um professor aqui da Faculdade de Medicina da USP, fantástico. Ele criou o Med Ensina em 2001. Ele começou a levar alunos da Faculdade de Medicina da USP pra Harvard. E ele falou, né, sobre, assim, uma história lamentável que o seu professor teve com você, do comentário que ele fez. E apesar desse comentário infeliz, eu queria convidar você pra ficar um ano comigo lá na Harvard. Harvard Medical School.
Eu falei,
tá bom, ficou nisso, né? Eu fiquei feliz, só não acreditou. Primeiro ano de faculdade, tinha terminado nem primeiro semestre ainda. Surgiu essa oportunidade e agora, no final de fevereiro, se Deus quiser, eu tô embarcando pra Boston. Vou ficar em Harvard pesquisando a relação de doenças neurodegenerativas com a poluição atmosférica.
Desafio aceito e realidade transformada na trajetória de vida do Márcio. Mas ele mesmo reconhece que nem todos conseguem chegar lá. Imagina então agora com a pandemia, quando o mundo todo se preocupa com as crianças e jovens que foram excluídas da educação pela falta de acesso à tecnologia das aulas online e que provavelmente nem voltarão à escola por conta da necessidade de ajudar a compor a renda familiar. E aí vem a pandemia.
É, assim, a pandemia, especialmente na área da educação, ela trouxe consequências muito graves.
Com certeza.
As desigualdades educacionais, elas vão ser muito aprofundadas, né? Aquele aluno em situação mais vulnerável, ele tem muito menos oportunidade do que um aluno numa escola privada, com vários recursos, ensino à distância, internet em casa, computador, celular. Vão ser consequências de um aprofundamento dessa desigualdade educacional que a gente já vinha lutando há muitos anos, mas também vai afetar severamente a questão do acesso aos estudos e do abandono, né? Como uma pesquisa da própria Unesco estimou aí que 28% dos alunos que foram questionados pensam em abandonar os estudos. Inaceitável essa situação. O país realmente tem que se unir para evitar essa tragédia anunciada. A gente não pode ter aí praticamente numa sala de 30 pessoas, 8, praticamente 9 alunos aí abandonarem a escola, né?
Com certeza, é. Mas houve um gargalo na educação para todo mundo, até aluno de escola particular, essa é a verdade, né?
O que vai aprofundar são as desigualdades, né? O aluno da escola privada também foi impactado, é muito difícil para qualquer criança, para qualquer jovem ficar preso dentro de casa por tanto tempo, sem Sim. aprender, sem ter contato com outras pessoas, com seus colegas, enfim. É até um desafio aí para o desenvolvimento cognitivo dessas crianças e desses jovens. Tinha um impacto por muitos anos ainda, infelizmente, do fechamento das escolas. O Todos pela Educação, a gente foi olhar para a questão do impacto da pandemia nos recursos das redes estaduais e municipais. Houve uma queda na arrecadação, né, e Sim. consequentemente uma queda dos recursos, mas ao mesmo tempo, ao longo da pandemia, e especialmente no retorno às aulas presenciais, uma pressão muito grande para se resgatarem mais. A gente lançou um estudo que simulou essa queda de arrecadação nos estados e municípios, vai trazer um impacto de 13 a 40 bilhões a menos de recursos. Uhum. E, por outro lado, uma pressão de aumentar as despesas de 2 a 5 bilhões de reais nas redes estaduais, tendo que desses 5,3 bilhões, 2,6 é só para o retorno às aulas, né? Então, se a rede privada, se ela sofreu com essa questão do impacto, a pior coisa que pode acontecer é ela fechou as portas, né? O que aconteceu com esse aluno? Se a família teve sua renda reduzida e não vai conseguir arcar com outra escola de ensino privada, essa família vai optar para colocar esse aluno na escola pública, né? Então, novamente, isso gera ainda mais uma pressão por aumento dessas despesas. A gente já está vendo aí uma forte tendência de migração de matrículas do ensino privado para o ensino público.
E agora, tudo ficou mais distante ainda. Valorizar a educação em um dos momentos mais difíceis da história, com o mundo isolado para lutar contra a pandemia, é mais um compromisso na conta da Unesco. A emergente recessão econômica causada pela Covid-19 ameaça extrapolar as desigualdades e pode reverter qualquer progresso obtido na expansão do acesso educacional e na melhoria da qualidade da aprendizagem em todo o mundo. O relatório de monitoramento global já identificou mais de 1,5 bilhão de crianças e jovens afetados em todo o mundo. Gente, isso representa 87% da população mundial de estudantes. E também já se sabe que cerca de 40% dos países de renda baixa e média baixa não apoiaram os estudantes desfavorecidos durante o fechamento temporário das escolas. Isso porque a tecnologia passou a ter a função absoluta de tornar acessível a educação diante de uma nova era da aprendizagem. Mas o problema é que enxergar o ensino à distância online como a única solução para a educação fatalmente exacerba as desigualdades. Por isso, preocupados com o rumo da situação da educação durante essa pandemia, os países membros da Unesco formaram um comitê de crise para, segundo a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, auxiliar as nações a driblar as consequências drásticas dessa nova era para a educação.
Quase que da noite para o dia, nós entramos em uma era radicalmente nova de aprendizagem. A educação em nosso planeta se tornou virtual, transmitida por ondas de rádio, banda larga, ou simplesmente parou. A educação não pode parar, ela é um direito fundamental. Vamos garantir que ela se mantenha assim por toda essa crise e além, assim como registrar as lições aprendidas com esta crise para o futuro da educação.
Gustavo, a Unesco, eles reuniram um grupo de pessoal de TI, de saúde, médicos, educadores, tudo para fazer um pool, para auxiliar todas essas escolas que também não estavam preparadas. Isso tem algum reflexo aqui no Brasil ou nem chega?
Essa pergunta me remete muito também ao que deveria ser o papel do Ministério da Educação nessa grande crise, né? Constitucionalmente, os municípios são responsáveis pelo ensino infantil e pelo ensino fundamental. O Estado é responsável pelo ensino fundamental também mais pela parte do ensino médio. E o MEC, na questão da educação básica, é muito responsável por apoiar e coordenar as diretrizes Sim. da política, né? Então, essa certamente é uma ação que, apesar de você ter comentado que em outros países a Unesco coordenou, quem deveria coordenar muito bem e avançar com isso era a responsabilidade do Ministério da Educação, né? Porque os detalhes de como é a governança na educação e as relações entre os entes precisam ser definidos em um Sistema Nacional de Educação. Essa é a próxima grande discussão que o Congresso precisa encabeçar.
E ainda por cima, no meio de tudo isso, a gente lidou com troca de ministros e ministros totalmente inoperantes.
Bem preocupante. O Todos pela Educação também monitora bimestralmente aí a evolução e a execução do orçamento do MEC, né? O que a gente vê na prática é que em 2019, 2020, a execução foi historicamente muito baixa. Acabei de trazer aqui o tamanho da pressão por mais gastos, pacote de dados de internet, por exemplo, é um gasto que os estados e os municípios precisam garantir para esses alunos mais vulneráveis continuarem estudando. E a gente viu, por exemplo, que um programa do MEC, o Educação Conectada, que é justamente para garantir conectividade nas escolas e aumentar o acesso à tecnologia dos alunos, o Ministério não executou 0% desse programa. O recurso destinado para 2020 foi executado esse ano.
Meu
Deus! O MEC até chegou a destinar, a pagar um pouco desse programa para as redes, mas foram todos recursos do ano passado ainda, que não deram conta de executar o ano passado. Estão executando agora o recurso desse ano não foi feito. Então, mais uma vez, a gente precisa pedir mais recursos para a educação. De fato, a quantidade de investimento na educação no Brasil ainda é aquém, historicamente, aí, se você for olhar, dos países mais ricos. Mas esse aumento precisa sempre vir acompanhado de uma melhor gestão, uma execução melhor. Já trouxe aqui o exemplo do Ministério da Educação, mas as próprias redes também precisam se planejar melhor, gastar melhor, articular melhor para entregar uma educação para a população de maior qualidade.
Pois é. No Brasil, em situações emergenciais, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação permitia atividades à distância nos níveis de ensino fundamental e médio, na educação profissional técnica, na educação especial e de jovens e adultos e no ensino superior. Foi preciso uma autorização da autoridade educacional do estado ou do município para muitas escolas adotarem essa modalidade de uma hora para outra. As escolas tiveram que adequar a metodologia aos recursos tecnológicos e muitas vezes de forma desestruturada e às pressas, tanto no ensino público como no privado. E aí, mais uma vez, a desigualdade se fez presente. A maior parte das escolas particulares se adequaram da forma como puderam às aulas online, mesmo assim com grandes desafios. Mas essa não foi a realidade recorrente em todo o país. Para muitas, e assim foi feito com a maioria das escolas públicas, a alternativa foi antecipar as férias e, nesse meio tempo, os professores formatarem um modelo de ensino à distância. O grande problema seguiu sendo o acesso à internet e demais dispositivos por parte dos alunos mais vulneráveis. E, no fundo, o que se viu foi um paliativo, o ensino remoto. Distante anos-luz do ensino à distância, conhecido como EAD. E, enquanto aguarda o final da pandemia para ir estudar em Harvard, o nosso personagem Márcio Henrique decidiu que devolveria à sociedade um pouco do que recebeu como aluno de escola pública. Ele criou, junto com os amigos, uma alternativa de cursinho gratuito online para ajudar quem realmente deseja aprender. Márcio, como que surgiu o Aluno Ensina?
O Aluno Ensina é um cursinho comunitário. Assim, eu fui para Uberlândia E aí eu falei para todo mundo da minha história de vida, da transformação que o MedEncina provocou, né? Veio a pandemia, né? E o Deir falou assim, mano, vamos criar um cursinho online? Aí eu falei, ah, bora. Só que assim, não tinha nem noção do trabalho que a gente teria, né? O Deir falou, ó, a gente precisa fazer um site. Em uma semana ele aprendeu a fazer site. A gente precisava dos professores. Eu entrei em contato com a galera daqui de São Paulo que tinha feito cursinho comigo. Eu entrei em contato com os amigos dele lá de Santa Maria. A gente entrou em contato com o pessoal de Uberlândia. E juntou um monte de aluno que queria dar aula de várias matérias.
Um foco em alguma disciplina específica, não?
Não, não. É um cursinho que tem todas as matérias necessárias para você passar no vestibular. E tem um módulo chamado Além do Cursinho, né? Que é um módulo que a gente dá para o aluno, para a aluna, a oportunidade de entrar na faculdade já com um olhar diferente. Entra na faculdade e acredita que a formação médica é suficiente para ele destacar no mercado de trabalho. Se ele não tiver uma noção de, por exemplo, como funciona o empreendedorismo, uma noção de como funciona a economia, então o médico ele precisa saber geografia, por quê? Porque quando ele receber um paciente do norte, queixando de febre terçã, e perguntar para o paciente se morava numa casa de pau a pique, ele vai falar, opa, norte, casa de pau a pique, de panossama, malária. O médico precisa saber disso, o médico precisa saber da história, o médico precisa saber se conectar com outras culturas. E é uma coisa que na faculdade de medicina a gente só aprende célula, órgão, tecido.
Mas então gente... hoje, quantos professores vocês têm dando aula?
Temos mais de 40 professores, cada um de um lugar do Brasil. Tem professor da USP, da Unesp, da Unicamp.
Isso é interessante porque tem a identificação local também.
Sim, e a nossa ideia, depois que acabar isso, ir nas escolas públicas do Brasil inteiro, né? Chegar nas escolas por meio do secretário de educação e levar a ideia de que esse cursinho existe.
Tá.
Porque muito aluno, escola pública, não presta vestibular porque não tem acesso a cursinho. E aí os professores gravam as aulas da casa deles e soltam na nossa plataforma. A aula, o slide da aula e uma lista de exercícios para o aluno resolver. A gente solta no Google Drive porque a gente consegue ter um acesso de quantos alunos estão fazendo os exercícios, certo? A gente colhe esses dados, quantas questões os alunos erraram, de quais itens eles mais erraram, e a partir desses itens que eles mais erraram, a gente grava uma aula falando desse assunto para o aluno. Fora os 40 professores, a gente tem mais uns 20, mais ou menos, que ficam gravando resoluções de provas. Então, eles gravam a resolução da FUVEST 2020. Aí, questão por questão, eles discutem o tema da questão. Então, né?
Como é que faz para entrar?
Entra no site do Aluno Ensina. É www.alunoensina.com.br. O Instagram é Aluno Ensina. A gente tem um grupo de correção de redação também, do Brasil inteiro também. Tem jornalistas, estudantes de letras da USP, da Federal de Alagoas. Aí ele consegue se matricular para ter a redação dele corrigida.
Entendi. Hoje, quantos alunos já estão participando?
Então, matriculados, a gente tem 5.800 alunos. Estão surgindo parcerias, empresas grandes que querem ajudar. Que entram mensalmente, assim, mais ou menos de 800 a 1.000, né?
Tá.
Porque a nossa ideia é chegar nos alunos e custear computador, internet, para ele ter acesso. Porque geralmente são estudantes de escola pública que às vezes se matriculam pelo celular e aí não tem como entrar por um computador. Todos os alunos são bem-vindos. A gente tem uma dívida com a sociedade. Acho que é o mínimo assim, que a gente pode fazer, né? Inclusive, a gente está expandindo agora, preparando um projeto de ensino, os alunos do Fundamental 2.
Olha que bacana! Fundamental 2, então, vai ter acesso também.
E outra coisa, um pessoal de direito da Faculdade de Medicina de Ribeirão entrou em contato que eles querem gravar um conteúdo de direito básico para os alunos. Então, nesse módulo do Além do Cursinho, a gente vai poder ter essas discussões. Direito, economia, para atender esses alunos que não querem prestar vestibular. Mas querem fazer alguma coisa, quer mexer com programação, quer mexer com bolsa de valores, quer mexer com, não sei, conhecer o direito antes de prestar direito. É tudo gratuito, é tudo voluntário, é tudo só pelo prazer de ver mais pessoas crescendo assim, eu acho que isso é um tanto animador.
A tecnologia da informação pode ser um farol de esperança, permitindo que bilhões de pessoas em todo o mundo se conectem. Durante a pandemia de Covid-19, essas conexões com entes queridos, com escolas e faculdades, com locais de trabalho, com profissionais da saúde, são mais importantes do que nunca. Não deixar ninguém para trás significa não deixar ninguém offline. A cooperação internacional em tecnologia digital é essencial para ajudar a derrotar a Covid-19.
Na educação infantil, a internet e tecnologias digitais relacionadas proporcionaram para algumas escolas novas maneiras das crianças e jovens se comunicarem, aprenderem, brincarem, ouvirem música e assim participarem de uma vasta variedade de atividades culturais e educacionais propostas. Mas, por outro lado, elas ficaram mais expostas a uma gama de condutas e conteúdos das redes que poderiam vir a ser prejudiciais. A fim de garantir a segurança online, a Unesco, apoiada pela União Internacional de Telecomunicações, criou um guia de proteção online, com recomendações para pais e educadores, indústria e gestores, ensinando a desenvolver um ambiente online seguro e empoderador para crianças e jovens. Novas diretrizes foram redesenhadas do zero para refletir as mudanças significativas do cenário digital atual, como a internet das coisas, jogos conectados, robótica, aprendizado virtual e inteligência artificial. Uma delas até discute a igualdade, porque é voltada para crianças com deficiência, para quem o mundo online oferece uma oportunidade crucial de participação social. Também foram incluídas considerações sobre as necessidades especiais para crianças migrantes e outros grupos mais vulneráveis. No Brasil, algumas escolas reabriram em outubro, somente com educação infantil ou com o último ano do ensino médio. Mas logo a curva de contágio aumentou e muitas e muitos estados voltaram a fechar as portas. Diante desse novo universo, como vamos atingir em 10 anos as metas da UDS-4? Como vocês estão analisando esse caos que a pandemia causou? Porque, assim, as metas de 2030 é daqui a 10 anos.
Olha, realmente, olhar para daqui a 10 anos, os impactos das nossas ações de hoje, eles só vão ser sentidos daqui a 5, 6, 10, 20 anos.
Exatamente.
Né? Então, acho que o que a gente pode fazer hoje, né, para tentar ir de encontro a essas metas? Em 2018, Todos pela Educação construiu uma agenda que a gente chama de Educação Já. A gente elencou em 7 principais pilares, 20 e poucas medidas, que a gente tem que avançar: alfabetização, governança da educação, financiamento, avançar na questão da BNCC, avançar na questão da primeira infância e do ensino médio. Desde 2018, já para as eleições presidenciais, a gente organizou essa agenda do que o Brasil precisava fazer urgentemente e do que era consenso para o próximo presidente fazer nos próximos 4 anos, que fossem de encontro justamente pilares que o Todos pela Educação monitora, que são muito semelhantes aos ODS-4 da ONU. E agora, em 2020, a gente lançou uma segunda agenda no nível municipal, que é o Educação Já Municípios.
Tá.
A gente elencou as principais recomendações de políticas públicas na área de educação para avançarem no município. A gente também traz uma série de recomendações em diversos eixos, inclusive um deles de retomada das aulas presenciais, né? Bom, fui eleito prefeito ou prefeita, e agora o que, que eu faço, né? Como que eu faço para reabrir as minhas escolas, o que, que eu tenho que fazer, como é que eu me organizo, quais têm que ser meus objetivos, ou então eu, como uma vereadora, um vereador recém-eleito, o que, que eu vou monitorar, o que, que eu vou olhar se o meu prefeito está fazendo ou não está fazendo. Essa iniciativa, ela tenta organizar tudo isso numa linguagem simples, para eles rapidamente mergulharem, compreenderem, né, o tamanho do desafio e para onde seguir na sua realidade, no seu município. Mas para a gente atingir essas metas, que são de fato ambiciosas, nós vamos precisar de um compromisso com a educação no Brasil. Não faltam aqui bons exemplos de boas políticas públicas, tanto nacionais quanto estaduais. Não faltam bons exemplos internacionais do que funciona. Que a gente precisa dessa união, votar em pessoas que são comprometidas de verdade com a educação, que trazem propostas concretas, embasadas, porque sem isso vai ser muito difícil ir atingir essas metas.
Vamos pegar nossos livros e nossas canetas. Eles são as nossas mais poderosas armas. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo.
Em seu primeiro discurso público, após ser baleada pelos talibãs, a adolescente paquistanesa Malala Yousafzai disse na ONU o quanto um livro e uma caneta podem ser poderosas armas. Símbolo da luta pelos direitos da educação das meninas paquistanesas, Malala fez um apelo pela educação gratuita e obrigatória para todas as crianças no mundo. A bala que atingiu em 2012 porque ela só queria o direito de ir à escola, não a matou nem a domou. Ao contrário, se era para silenciar, deu origem a milhares de vozes. Malala venceu o Nobel da Paz em 2014, com 17 anos. Em setembro, o Fundo Malala deu início à Rede Gulmakai, uma iniciativa de 3 milhões de dólares para ajudar a educação de meninas no mundo. Agora, em junho, ela se formou em Filosofia, Política e Economia na Universidade de Oxford, a mesma que deu o diploma a Margaret Thatcher, Stephen Hopkins e Albert Einstein, além de 30 líderes mundiais e 55 vencedores do Prêmio Nobel, como ela. Eu sou Cláudia Leite e me despeço aqui, sonhando com o dia em que nenhum estudante fique mesmo para trás. Até o próximo episódio do podcast Muito Mais Azul, que você pode ouvir pelo SoundCloud, Spotify, Castbox ou na Rádio Paulistano. Porque com informação, você faz sua parte por um mundo muito mais azul. Conte comigo!
Muito Mais Azul.